Paulo Pisco, começamos por um tema que já tinha sido levantado já há uns meses atrás por si, mas igualmente pelos deputados do PS na Assembleia da República. Onde é que nós estamos concretamente hoje relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e os portugueses residentes no estrangeiro? A uma entidade, eles desapareceram. É o caso de dizer do mapa, qual é a situação hoje?
A situação hoje é uma situação em que nós não conhecemos quais são os propósitos nem os objetivos do Ministério da Saúde e da Ministra da Saúde e do Governo, relativamente não apenas ao Serviço Nacional de Saúde de uma maneira geral, mas também relativamente aos portugueses que vivem no estrangeiro. Porque eu e um grupo de colegas meus da Assembleia da República interrogámos o Governo para pedir esclarecimentos relativamente à limpeza que foi anunciada das listas do Serviço Nacional de Saúde, no acesso a cuidados de saúde, aos centros de saúde, dos portugueses residentes no estrangeiro, porque aquilo que o Governo anunciou foi que ia colocar os portugueses que vivem no estrangeiro em listas paralelas. Ora, na anterior legislatura, no anterior Governo, quando o Governo disse que iria criar um sistema de reserva relativamente aos portugueses residentes no estrangeiro no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, suscitou-se uma grande polémica e houve muitas críticas mesmo por parte do PSD. E aquilo que o Governo fez, para abreviar e para que não houvesse dúvidas que ninguém ficaria sem acesso aos cuidados de saúde, nem teria os seus médicos de família fora do seu alcance, foi pura e simplesmente suspender a medida para que não houvesse nenhuma dúvida. Agora, como o Governo anunciou, o atual Governo de Luís Montenegro anunciou que iria criar listas paralelas, nós interrogámos, afinal, o que é que isso significa e o que é que isso significa, sobretudo, para os portugueses residentes no estrangeiro. A verdade é que não houve uma resposta, e é lamentável que não tenha havido uma resposta, porque inclusivamente estaria em causa o atendimento dos nossos compatriotas residentes no estrangeiro durante o período de férias, e essas eram também questões que nós gostaríamos de colocar. Ora, isto revela uma falta de consideração por parte do Governo e da Ministra da Saúde relativamente à Assembleia da República e relativamente às nossas comunidades, porque aquilo que diz o regimento é que o Governo está obrigado a dar uma resposta no prazo de um mês.
E não deu. Sim, e a data e a interpelação foi feita no dia 21 de junho.
Exatamente. E, portanto, já passaram quase 3 meses e já passou o verão e não houve uma resposta e, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer a todos esses nossos compatriotas que residem no estrangeiro e que têm um médico de família e que muitas vezes vão a Portugal para ter acesso a cuidados de saúde.
É um assunto que iremos acompanhar a par e passo, evidentemente, e esperamos dentro de alguns dias poder interrogar o próprio Secretário de Estado das Comunidades desse área. Ora, há uma data importante, 3 dias, aliás, 8, 9 e 10 de outubro, aí vai haver a tomada de posse do novo Conselho das Comunidades Portuguesas, que esta tomada de posse realiza-se em Lisboa. Entretanto, houve uma alteração da lei relativamente ao CCP, novas competências e por aí fora. Resumidamente, Paulo Pisco, as alterações feitas avançam no bom sentido no que diz respeito ao funcionamento, mas igualmente que o CCP seja ouvido pelo Governo?
Eu estou convencido que sim, até porque nós tivemos um papel muito ativo na alteração da lei do Conselho das Comunidades. E passou a haver um conjunto de novas disposições na lei que dignificam o Conselho das Comunidades, que tornam-no mais imprescindível na sua relação, quer com o Governo, quer também com a Assembleia da República, e torna-no também muito mais representativo. Houve, em primeiro lugar, um aumento do número de conselheiros que passaram a ser eleitos, e isto, obviamente, vai ao encontro dessa representatividade. Houve a adoção da paridade absoluta, o que significa que o número de mulheres, também, como conselheiras das comunidades, aumentou 3 vezes, e isto é um facto que nós devemos assinalar, porque é muito importante, porque nas nossas comunidades as mulheres têm tido sempre uma subrepresentação e a sua voz é importante que se faça ouvir também nas matérias relacionadas com a imigração portuguesa e com a presença nos países de acolhimento. Passou a ser também de consulta obrigatória da parte do Governo ao Conselho das Comunidades, todas as matérias que digam respeito às comunidades e as questões relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde e o acesso ou a criação de listas paralelas para os imigrantes portugueses, era uma dessas matérias obrigatórias que o Governo deveria ter consultado o Conselho das Comunidades Portuguesas e não o fez. E o facto também, que eu ainda salientaria, que tem a ver com o facto de os Conselhos Regionais passarem a ter de fazer um relatório que faça um inventário da presença portuguesa e das necessidades, das carências, dos problemas que determinada comunidade tem numa região ou num país. E isto é um Conselho das Comunidades que aparece com uma nova roupagem, com uma nova missão, com uma abrangência maior e com muito mais dignificado para o exercício das suas funções.
O que pode ajudar igualmente o trabalho do deputado Paulo Pisco. Ora, Paulo Pisco...
Da Assembleia da República e do Governo.
E do Governo, sobretudo do Governo, não é? Portugal é um país de imigração há séculos. Pois bem, há um certo número de organizações extremistas, não é? Que fazem regularmente manifestações contra os imigrantes com o I. Pois bem, desta feita é o Partido Chega, através do seu dirigente máximo, que afirma, cito, o país sente a pressão migratória nas suas várias dimensões, na habitação, saúde, segurança e criminalidade, mas também na diversidade e na pressão cultural. Pois bem, o Chega convocou uma manifestação para o dia 21 de setembro contra a imigração descontrolada e insegurança nas ruas. O que é que o deputado Paulo Pisco, pelo Círculo da Europa, pensa desta manifestação?
Acho que essa manifestação é um ato lamentável da parte do Partido Chega e que revela que o Partido Chega está praticamente reduzido às suas posições políticas no que diz respeito a estigmatizar a imigração. E eu acho que isso é lamentável, ainda mais porque o Partido Chega faz uma coisa que é uma irresponsabilidade, que é associar a imigração à criminalidade. E ora, aquilo que os factos afirmam e que as estatísticas também demonstram é que não há nenhuma associação entre a imigração e o aumento da criminalidade. E, portanto, nós estamos aqui perante uma manipulação da opinião pública que tem, apesar de tudo, consequências na nossa sociedade. E o Partido Chega parece que não consegue ter outro tipo de propostas do que são estas que têm a ver com a limitação e a estigmatização da imigração. Porque aquilo que o Partido Chega e André Ventura fizeram foi criar esta ideia de que queriam fazer um referendo à imigração como moeda de troca para a aprovação do Orçamento de Estado para 2025. E uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. E, portanto, parece que o Partido Chega esclerosou, deixou de ter ideias a não ser esta da imigração, porque sabe que há nichos da nossa população que, infelizmente, acabam por ir atrás desta ideia de que temos demasiados imigrantes e que os imigrantes estão a prejudicar vêm para Portugal só para obter subsídios, que prejudicam no acesso à habitação, no acesso à saúde, e tudo isto é falso. Tudo isto é falso, porque, em primeiro lugar, o país precisa desesperadamente de mão de obra, da mesma maneira que no passado muitos países da Europa, e designadamente a França, precisava da mão de obra portuguesa. E se não fossem os imigrantes, muitos setores de atividade económica em Portugal iriam paralisar. Em segundo lugar, as estatísticas demonstram que não há nem o número de presos, não há uma relação entre imigração e aumento da criminalidade. Aliás, basta abrir o Correio da Manhã e ver que nas páginas, porque todas as páginas são páginas com assuntos de violência, de roubos, de criminalidade de vária natureza, e basta ver que essa criminalidade não tem praticamente nenhum estrangeiro. E, portanto, mais uma vez, isso é desmentido. Uhum. E sobre a questão de virem roubar, virem à caça de subsídios para Portugal, mais uma vez isso fica demonstrado com o último relatório da Segurança Social, que revela que os imigrantes contribuíram com 1,6 mil milhões de euros em impostos para a Segurança Social, enquanto que beneficiaram de pouco mais de 300 mil euros. E, portanto, nós estamos aqui perante uma manipulação infeliz, mas que infelizmente tem levado muitas pessoas a pensar que temos demasiados estrangeiros no nosso país, que eles criam problemas, que há um aumento da insegurança e da criminalidade. Isso não é verdade de todo. E infelizmente também nós assistimos a que este tipo de discurso que leva ao ódio dos estrangeiros também tem receptividade nas nossas comunidades. E este é um grande paradoxo. Os portugueses que partiram à procura de uma melhor vida, muitas vezes acabam por ter posições que são contrárias àqueles imigrantes que também vão à procura de uma melhor vida em Portugal e que o nosso país precisa desesperadamente, eu diria mesmo, por razões de natureza económica, por razões de sustentabilidade até da segurança social, por razões de natureza demográfica. E, portanto, essa manifestação que está anunciada é profundamente infeliz. Mas revela também outra contradição. É que as notícias têm dito que André Ventura está a fazer uma pressão brutal sobre as estruturas do partido a nível local para que consigam encher caminhonetas para levar pessoas à manifestação. O que significa que muitos dos apoiantes do Chega nem sequer acreditam nessa retórica anti-imigratória e que leva, de facto, a que André Ventura desesperadamente procure obrigar mesmo as pessoas a ir a uma manifestação que é uma manifestação infeliz, que tem mensagens muito infelizes e que não colam de todo com a realidade.
Paulo Pisco, uma última pergunta, não é minha. A pergunta foi feita por Rui Barata, que é o Conselheiro das Comunidades, eleito pela área Consulado de Estrasburgo. Pergunta ele, será que o Paulo Pisco e o Partido Socialista estão a favor da alteração da lei eleitoral, entre outros aspectos, que se possa votar na internet em todos os atos eleitorais no que diz respeito às comunidades portuguesas?
Essa pergunta não tem uma resposta preto e branco. Eu acho que se deve avançar para o voto eletrónico a partir do momento em que haja uma segurança absoluta. E a verdade é que essa segurança não existe. E tem que ser objeto de uma reflexão por parte de todos os partidos. O PSD, aliás, tem uma proposta relativamente, e agora está no governo, tem a oportunidade de o fazer. Vamos ver se o PSD vai, de facto, apresentar essa proposta para a introdução do voto eletrónico. É que, por vezes, nós esquecemos que houve um salto de gigante relativamente à participação política dos portugueses residentes no estrangeiro, que teve a ver com a implementação do recenseamento automático e que levou a que houvesse uma participação de votantes de cerca de 30 mil para cerca de 360 mil e que o universo de eleitores tivesse passado de cerca de 300 mil eleitores para perto de 1,5 milhão. Este é um salto, de facto, de gigante, que abrange a grande maioria das nossas comunidades e que é um sistema que está em aperfeiçoamento. Eu não sou contrário à adoção do voto eletrónico. No meu partido, a posição não é consensual, como não é consensual também no PSD, mas essa é uma matéria que eu acho que tem que continuar a ser discutida. Agora, o que está de facto na calha é um aperfeiçoamento do sistema de votação por correspondência e também de natureza presencial, de forma a que haja cada vez mais uma maior participação dos portugueses residentes no estrangeiro.
Paulo Pisco, muito obrigado. Bom, para já, há que dizer que alguns votos são presenciais, outros votos são por correspondência. É muito complicado isto tudo. Obrigado, Paulo Pisco.
Muito obrigado. Reconheço que isso, de facto, acontece.